Em abril de 1981, a polícia de Nova York responde a uma ocorrência no estacionamento do Pier 92 sobre o Rio Hudson. Ao chegarem, se depararam com uma cena de execução. Três homens tinham sido baleados na cabeça. Algumas testemunhas que acionaram a polícia pelo 911 disseram que o assassino fugiu em uma van branca e parecia que ele carregava uma mulher na parte de trás do veículo. Neste caso de reviravoltas, vamos contar a história e analisar o perfil dos envolvidos num crime de estelionato e assassinato. Eu sou Renata Vei e esse é o Mentes Criminosas Podcast. Na década de 1980, o empresário Irving Margulis possuía um esquema multimilionário de fraudes e lavagem de dinheiro através de sua empresa de diamantes, a Candor Diamond Company. A empresa atraía investidores prometendo transações legítimas e lucrativas com a venda de diamantes, com ações e investimentos diversos. Tratava-se de transações financeiras que não eram facilmente auditáveis e, portanto, difíceis de serem rastreadas. Entretanto, a margem de lucro e dividendos prometido era bastante atraente, e quem investia acreditava que fosse tudo dentro da lei. Porém, a empresa começou a aplicar um golpe chamado Ponzi, que consiste no conhecido rouba de Pedro para pagar Paulo. Como era isso? A empresa prometia gerenciar os investimentos de quem as contratava, aplicando em diamantes e outros produtos. Mas, na verdade, este tipo de investimento não gerava os dividendos prometidos, os lucros não eram tão atraentes assim. Então, eles falsificavam os dados para parecer que os lucros tinham sido maiores. E quando o investidor queria resgatar o dinheiro aplicado, a empresa pegava dinheiro de outros investidores e conseguia então enganar o primeiro, como se tivesse havido um grande lucro. Aí esse mesmo cara decidia continuar aplicando, já que teve um bom retorno. Quem ficava sabendo também acreditava que seria um bom retorno e que estava tudo dentro da lei. E assim mais investidores foram aparecendo. Isso durou uns 2 anos até que as vítimas sofreram uma grande perda. A principal empresa que sofreu um grande prejuízo devido à fraude de Irving foi a John Maguire. E o advogado deles, o David Bayless, processou a Candor Diamonds Company, levando-os a decretar falência. Ele alegava que a John Maguire Company tinha sofrido uma perda de 6 milhões de dólares, que em 1980 era muito. Ainda é muito, né? Mas em 1980 era muito dinheiro. Deu-se então uma investigação, e durante a investigação, duas testemunhas se tornaram essenciais: as contadoras Jenny Sochin e Margaret Barbera. Margaret era a accounting, ou seja, a responsável por interpretar, analisar, classificar os dados financeiros da companhia. E Jenny era assistente de Margaret e bookkeeper. Ela era responsável por guardar os registros das transações financeiras, como quem comprou o quê, onde o dinheiro foi aplicado, quanto rendeu, quanto foi devolvido ao cliente. Irving Margulis, o dono da Candor Diamond Company, dava a Margaret a tarefa de cuidar das movimentações financeiras, mas sua intenção era usá-la para que, se o esquema fosse descoberto, pareceria que ela tinha orquestrado e ela seria a culpada da fraude. Margaret percebeu a armadilha e enviou uma cópia de todos os documentos contendo todas as provas contra Irving para o irmão dela. Um dia, Jenny não foi trabalhar. seu carro foi encontrado abandonado na Baixa Manhattan e dentro dele havia traços de sangue e uma cápsula calibre 22 disparada. Como não encontraram o corpo, ela foi dada como desaparecida. Margaret começou a temer por sua própria vida e decidiu testemunhar contra Irving. 18 dias depois dela fazer um acordo com a Unidade de Crimes Federais do Colarinho Branco, a Major Crimes, Margaret saiu do trabalho e foi ao prédio de estacionamento onde deixava seu carro todos os dias. Ao tentar abrir a porta de seu BMW, a chave não entrava. Ela então tentou entrar pela porta do passageiro. Enquanto tentava abrir a porta do passageiro, algo atingiu sua cabeça. Um homem a pegou e a colocou na parte de trás de sua van. Neste momento, 4 trabalhadores da rede americana de televisão CBS estavam indo para seus carros quando ouviram o barulho. Um deles se aproximou perguntando se a pessoa precisava de ajuda. Um homem então se virou e perguntou a ele: "O que você viu?" E antes que ele respondesse, foi executado. Outros 2 colegas da CBS tentaram fugir e também foram executados com tiros na nuca. O 4º amigo se escondeu no carro e não foi notado pelo assassino, que entrou na van e saiu em disparada. A polícia foi acionada e, ao chegarem no estacionamento, encontraram a cena horrível de execução dos funcionários da CBS. E encontraram também sangue onde a van estava estacionada. A testemunha, o 4º trabalhador da CBS, disse que percebeu que se tratava de uma mulher, mas que não conseguiu reconhecer. Na cena do crime, encontraram 3 cápsulas calibre 22, mais um óculos de sol e botas que tinham sido jogados. No carro de Margaret, encontraram lascas de madeira dentro da fechadura do lado do motorista, de onde a polícia então concluiu que o sujeito teria então colocado essas farpas ali para obrigá-la a tentar entrar pelo lado do passageiro, onde seria mais fácil para ele subjugá-la e colocá-la dentro da van. O sangue onde estava a van indicava que a vítima certamente estava ferida. O caso foi aberto investigando o assassinato dos funcionários da CBS. Será que tinham sido confundidos com alguma equipe de reportagem investigativa? Investigando o estacionamento, encontraram um recibo no nome de Maurice Rubin para a van e encontraram também o nome da proprietária da BMW. A mulher que tinha sido atacada era Margaret Barbera, uma testemunha federal, a mulher que testemunharia contra Irving Margulies e a empresa Candor Diamond Company. Pouco depois, o corpo de uma mulher foi encontrado abandonado em um beco na Baixa Manhattan. A polícia a identificou como sendo Margaret Barbera. Ela foi morta com um tiro na nuca e uma bala calibre 22 foi encontrada em seu crânio. Análises forenses determinaram que a bala correspondia às usadas para assassinar os 3 funcionários da CBS. A polícia então passou a investigar o caso como sendo um homicídio planejado contra a Margaret. Os funcionários da CBS estavam apenas no lugar errado e na hora errada. Com a morte de Margaret, a polícia reabriu o caso de Jenny Sotin, sua colega que havia desaparecido meses antes, depois de sair de uma reunião com a própria Margaret. Como Margaret já estava arrolada como testemunha num caso federal, o FBI entrou para participar da investigação em parceria com a polícia de Nova York. Os pontos de conexão dos casos eram inegáveis. Ambas trabalhavam com a contabilidade da empresa Candor. Ambas tinham provas do esquema de fraude orquestrado pelo dono da empresa, o Irving Margulies. O carro de Jenny tinha sido encontrado abandonado na Baixa Manhattan, próximo do local onde o corpo da Margaret foi abandonado. E dentro do carro de Jenny foi encontrada uma cápsula calibre 22. Exames de balística apontaram que se tratava da mesma arma usada nos assassinatos de Margaret e dos três funcionários da CBS. A partir de então, presumiu-se que Jenny também estava morta. A abordagem da investigação, então, seguiu dois caminhos: encontrar o assassino e encontrar a ligação dos assassinatos com a Candor Diamond Company. O quarto funcionário da CBS, o sobrevivente, testemunhara que o homem que assassinou suas colegas havia fugido em uma van. A polícia encontrou um recibo de estacionamento para a vaga ao lado do BMW de Margaret. O nome no recibo era Maurice Rubin. No entanto, a van estava no nome de Donald Bowers. A polícia encontrou a van e, ao abordar seu motorista, deparou-se com o nome Donald Nash. Apesar do sobrenome ser diferente, a polícia revistou a van e encontrou uma cápsula calibre 22 na parte de trás do interior do veículo. Descobriu-se então que Maurice Rubin era apenas um pseudônimo. Donald Bowers era o nome real do sujeito que, por ter sido preso em vários esquemas de corrupção pequenos, mudou seu nome para Donald Nash. E ele deveria ter comparecido a uma audiência sobre sua acusação no esquema de corrupção com táxis no dia 13 de abril, um dia depois do assassinato de Margaret. Ele tinha planejado que o assassinato só ocorreria mesmo no dia 13, e seu comparecimento à audiência seria o álibi perfeito. Ele teria conseguido se não tivesse cruzado com os três da CBS em seu caminho. Mas a polícia precisava de mais provas contra Nash. Eles tinham as cápsulas, mas não tinham a arma do crime nem o silenciador. Algumas das investigações e pistas do caso levaram o FBI a suspeitar da área pantanosa que ficava atrás da casa de Nash, e uma busca na área se tornou necessária. Sendo assim, o FBI chamou o time de mergulhadores ad hoc, ou seja, agentes que tinham como função operações que envolviam um mergulho para dar suporte a investigações de crime organizado ou operações de suporte à defesa, como, por exemplo, vigilância na defesa do presidente. A equipe de mergulhadores do FBI vasculhou o córrego pantanoso de Wakak, que ficava atrás da casa de Nash. Ali continha muita lama e dejetos vindos da Baía de Raritan, um local de difícil visibilidade e que exigia muita técnica na busca e recuperação de objetos. Eles esperavam encontrar atrás da casa de Nash a arma e o silenciador que teriam sido usados nos crimes. Eles não encontraram, mas encontraram mais dois cartuchos calibre 22 usados. A análise de balística provou que todos pertenciam ao mesmo conjunto: os encontrados no pântano atrás da casa de Nash, as cápsulas encontradas no estacionamento da execução dos três da CBS e a cápsula na van também batiam com a bala encontrada nos três da CBS e em Margaret. Com essas provas, a polícia conseguiu um mandato para a casa de Nash. E lá também encontraram cápsulas 22. A arma e o silenciador, no entanto, nunca foram encontrados. Esse caso acabou se tornando um marco nas investigações subaquáticas do FBI, provando a necessidade de se criar uma equipe especializada em busca e recuperação de evidências. Desde então, essa equipe atua com protocolos seguros e precisos na coleta de evidências e também em resgates de corpos. Eles atuaram no resgate das peças e de 200 corpos após o acidente com o avião TWA-800, que caiu no oceano após uma explosão no tanque de combustível. Se vocês tiverem interesse em saber mais sobre a atuação desses profissionais e também do perfil psicológico para ser um mergulhador do FBI, digam nos comentários de nossas postagens no Instagram e Facebook, @mentescriminosaspodcast, ou envie e-mail para mentescriminosaspodcast@gmail.com. Terei prazer em trazer um episódio sobre isso para vocês. Voltando a Donald Nash. Depois que a polícia encontrou as evidências, Nash foi acusado dos 4 homicídios, mas não pôde ser implicado no homicídio de Jenny. A polícia queria que ele testemunhasse contra Irving Margulies, que se acreditava tinha contratado Nash para matar Margaret. Mas Nash não testemunhou. Nash foi condenado a 100 anos de prisão pelos assassinatos. Irving Margulies continuou sendo réu no processo de fraude e estelionato, mas negando seu envolvimento no assassinato de Margaret ou no desaparecimento de Jenny. Mesmo provas sobre o esquema fraudulento estava difícil para a polícia encontrar, pois quando a empresa decretou falência, Irving fez uma viagem de volta ao mundo com sua esposa Madeleine. Eles passaram por diversos países, entre eles Israel, Suíça, Alemanha, Canadá. Em todos esses países, ele abriu contas falsas ou secretas em bancos e guardou o dinheiro e os diamantes em cofres, de maneira que o dinheiro não poderia ser rastreado a ele de volta. Durante esse tempo, seu advogado e conselheiro Henry Hostrich foi quem o orientou. Mas a polícia encontrou os registros que Margaret tinha guardado e pretendia usar durante seu testemunho, aqueles que ela deixou sob a guarda do irmão. Acontece que Irving era muito inteligente e fazia as coisas de tal maneira que a culpa recairia sobre outras pessoas. Uma delas era a própria Margaret, a outra era a Jenny. Mas havia uma terceira pessoa que poderia ser implicada. O advogado da empresa e confidente, Henry Hostrich. De posse das documentações que Margaret tinha contra Kandor, a polícia investiu na condução do processo contra Irving e Henry por fraude. Porém, a condenação para esse tipo de crime seria de no máximo 8 anos. Eles queriam uma condenação pelo assassinato de Margaret, Jenny e os 3 da CBS. Foi quando Henry aceitou um acordo de delação premiada contra Irving. Neste acordo, ele ficaria imune dos crimes que ele iria testemunhar. Henry testemunhou, então, que Irving estava obcecado pela ideia de que Jenny e Margaret iriam entregá-lo para a polícia, então elas deveriam ser silenciadas. Henry e Irving se encontraram com Nash numa cafeteria em Manhattan, e ofereceram a um matador de aluguel $8.000 pela morte de Jenny e $8.000 pela de Margaret. Como prova do trabalho concluído, Nash enviou uma foto de Jenny executada com um tiro na nuca para Irving. Essa foto foi apresentada pelo delator Henry. Ele ainda contou que Nash cobrou mais $5.000 pela execução dos 3 da CBS que tinham entrado em seu caminho e recebeu essa quantia. Com esse testemunho, Irving foi mantido preso até a sentença. Já na prisão, ele contatou um detento que estava prestes a ser solto e combinou pagar a ele pela morte do advogado da empresa Maguire, o David Bewas, que havia denunciado a Kandor e causado sua falência. O detento aceitou o contrato, mas avisou a polícia. Um esquema de vigilância foi montado. O detento combinou um local e horário para tratar do pedido de Irving e receber o dinheiro. No momento do pagamento, a polícia prendeu Scott Mallen, o cunhado de Irving. O cunhado foi então indiciado e também fez um acordo e confirmou o contrato com Nash para matar Margaret e Jenny. Confirmou que foram feitos 4 pagamentos ao suposto assassino de aluguel no valor de $2.800 pela morte de David Bewas. E também contou sobre as contas no exterior e onde então estava o dinheiro do lucro com a fraude. Durante o testemunho no grande júri, Malen, o cunhado, revelou ainda que fez 3 pagamentos em nome de Margulis, totalizando $15 mil, para pessoas que deverão entregar o dinheiro ao advogado de defesa de Nash, para garantir seu silêncio. Parece que o único fiel a Margulis foi mesmo Nash, que nunca testemunhou contra ele, mesmo tendo sido condenado a 100 anos de prisão. Irving Margulis continuou insistindo em sua inocência. Ele fez o possível para sair da prisão usando o dinheiro que sobrou. Seu advogado de defesa acusou Henry de ter sido a cabeça pensante por trás dos esquemas. Finalmente, Irving Margulis se declarou culpado por fraudar a Maguire e recebeu uma sentença de prisão federal de 28 anos. Sua esposa também se confessou culpada de várias acusações menores e recebeu uma pena de 3 anos. Essa foi sua pena pelo crime federal de fraude. Em nível estadual, ele foi condenado a 2 penas de prisão consecutivas de 25 anos pelo assassinato de Jenny e Margaret e mais uma pena de 8 a 25 anos pela conspiração de assassinato do advogado dos Maguire. As penas estaduais devem entrar em vigor após Margulis cumprir a pena federal, ou seja, suas penas somam no mínimo 86 anos de prisão. E qual o perfil psicológico destes criminosos? Infelizmente, não encontrei nenhum dado sobre a infância ou sobre a vida pessoal e emocional de nenhum dos envolvidos nesta história. Então, me arriscarei numa suposição mais simples sobre alguns deles. Vamos começar por Nash. Há controvérsia se assassino de aluguel pode ser considerado um assassino em série ou não. Isso porque o profiler trabalha muito com a motivação emocional do crime. E no caso do assassino profissional, a motivação pode ser apenas financeira. A menos que se possa concluir que havia outros ganhos emocionais com o crime. No caso de Nash, não vemos a motivação emocional. Ao contrário, quando analisamos o modus operandi dele, vemos que ele executava as vítimas com um único tiro na nuca. Ou seja, ele não queria infligir dor e não queria ver os olhos das vítimas. É uma tentativa de se afastar da crueza do crime, da percepção que aquela vítima é um sujeito com ideias, sonhos, família. Abandonar a vítima num beco também mostra esse distanciamento. E há outro traço de personalidade que é possível perceber: o desprezo pela lei, o pouco medo em ser pego. As cápsulas foram deixadas no estacionamento pela pressa em fugir. Executar os 3 da CBS também é outro sinal de frieza. Ainda que ele não tenha recolhido as cápsulas, tenha fugido às pressas e tenha depois cobrado pelo serviço a mais. E há ainda um traço de honra pelo acordo firmado, o que sugere frieza em sua personalidade e grande distanciamento das emoções. Tenta resolver tudo de maneira prática e objetiva. E o que falar do advogado, da esposa e do cunhado de Margulis? 3 gananciosos, preocupados em salvar a própria pele, mesmo que traíssem quem eles gostavam. E Irving Margulis? Também não há muito para analisá-lo, mas em meio a uma denúncia federal, conseguir sair em uma viagem de volta ao mundo e abrir diversas contas em diversos bancos e vários países mostra frieza, desprezo pela lei e ganância. Não soube parar depois de lucrar com as fraudes. Continuou até ser insustentável. Eventualmente seria insustentável. Os mais frios estelionatários fogem antes de serem descobertos. Ele não. Talvez ele desprezasse a lei o suficiente para não perceber o risco. E foi por esse desprezo à lei e às pessoas que, ao perceber o risco vindo de suas funcionárias, contratou o assassinato delas. Obcecado e perturbado em sua ganância, não se deu conta que destruir provas matando pessoas destruiria a ele mesmo. Já foi preso, foi a vez do desejo de vingança dominá-lo, e então conspirou para a morte do advogado que o denunciou no início de sua queda. Sua ambição o cegou. O desprezo pelos outros o fez enganar, roubar, fraudar. E tudo isso o condenou à prisão perpétua. Segundo Lao Tzu, filósofo chinês de 600 a.C., não existe maior desgraça que a ganância. Se você gostou desse conteúdo, por favor, ajude o podcast. Você pode ajudar avaliando o podcast, dando sugestões, comentando e compartilhando. Você também pode ajudar esse podcast a crescer enviando doações pela chave Pix mentescriminosaspodcast@gmail.com. Não deixe de enviar seus comentários, críticas, sugestões de outros casos ou até sua própria história para que eu leia e analise, mantendo o sigilo, obviamente. Você nos encontra no Facebook e Instagram, no @mentescriminosaspodcast.